Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e também na plataforma de webcast. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, o senhor Mauro Dutra, CFO e IRO do Banco Pan, e o senhor Inácio Caminha, Head de Relações com Investidores e Captação. Gostaria de passar a palavra ao senhor Mauro Dutra, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Mauro, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos, obrigado pela presença em mais uma conferência do Banco Pan, conferência de hoje para a gente falar do resultado do quarto trimestre de 2021. Só introduzindo, como vocês vão observar, a apresentação de hoje ela está dividida em quatro principais etapas, né? Uma introdução, grandes números do nosso resultado, depois uma atualização da nossa Banking Unit, com números aqui de engajamento, utilização pelos clientes. Depois eu vou falar um pouco das margens do nosso negócio e do cenário de crédito. E, por fim, eu passo a bola para o Inácio, que vai trazer todo o detalhamento financeiro do nosso resultado. Então, dando início à apresentação no slide 2, esse foi um trimestre, né, que nos deixou muito satisfeitos pelo resultado obtido pelo banco, pelo avanço no lançamento de novos produtos, incremento e engajamento dos nossos clientes. E os grandes números foram os seguintes. Nossa base de clientes total chegou a 17,1 milhões de clientes em dezembro de 2021, uma carteira de crédito de quase 35 bilhões de reais, volume transacionado de quase 19 bilhões de reais no quarto tri, né, o que anualizado seria algo próximo a 80 bi, um lucro líquido de 190 milhões de reais no quarto tri, com um ROE contábil de 13,3%, tá? Fazendo um recap rápido do ano de 2021 no slide 3, né, nós tivemos um lucro total no ano de 775 milhões de reais, um crescimento consistente ano após ano, né, desde 2019 o lucro do banco vem crescendo de forma bem consistente, chegando a um retorno sobre nosso patrimônio no ano de 2021 de quase 14%, 13,9%. Muito importante frisar que esses resultados são fruto dos esforços e investimentos que nós temos feito, tanto em tecnologia, quanto em time, aumento, né, na quantidade de produtos oferecidos e qualidade dos nossos touchpoints com o cliente, e esse investimento sem nenhum diferimento, né? Então, está dentro desse número que vocês veem, o volume investido sem qualquer ativação, sem qualquer diferimento. Dando sequência para o slide 4, no quarto tri, nós tivemos um pace de novos clientes por dia útil de 42 mil no quarto tri, ligeiramente abaixo do terceiro tri, conforme já era a nossa expectativa, uma otimização grande, seja da qualidade do cliente na entrada, seja do custo de aquisição, que é algo que eu vou comentar nos próximos slides. Do lado direito do slide, crescimento da nossa base total de clientes, né? Nós crescemos a base do PAN em quase 10 milhões de clientes no ano de 2021, saindo dos 7,6 milhões em dezembro 20, para os 17,1 milhões que eu já citei anteriormente em dezembro 21, tá? Então, esse é o mapa. Entrando agora no update da nossa Banking Unit, né, da nossa unidade de Banking Clients, que não custa lembrar, Banking Clients são aqueles clientes que têm relacionamento direto com o banco, seja pela conta corrente, seja pelo cartão. Os principais drivers desse negócio, que é algo que a gente também sempre vem frisando, são crescimento, engajamento da base de clientes e a monetização. Monetização é essa que vem de fees ou de serviços que os clientes contratam e também da atividade de crédito. Em relação ao crescimento, a base de Banking Clients chegou em dezembro a 12,7 milhões de clientes, com um CAC decrescente em função do maior fluxo orgânico, algo que vocês vão observar nos números no slide seguinte. O engajamento se mantém em alto nível, né? Um alto nível de engajamento da base, mesmo com um crescimento bem relevante, né? Então, clientes jovens entrando, com o CSI evoluindo, em função principalmente da quantidade de novos produtos ofertados e da assertividade desses produtos, né? Os clientes vêm usando muito aquilo que a gente tem oferecido e vai continuar a aumentar a oferta agora em 2022. Terceiro ponto são os serviços, né? A intensificação do uso dos nossos serviços pelos clientes. Tem feito a nossa receita de FII crescer consideravelmente, né? Bem acima aí da margem de crédito. E, por fim, também a penetração de crédito no banking client, né? A gente tem incrementado bastante a contratação de crédito INEP, seja pelo FGTS, seja pelo empréstimo pessoal, mas também, como vocês vão observar nos próximos slides, tem conseguido ter um cross-sell de crédito bem interessante na base de banking client, o que reduz consideravelmente o nosso custo de originação. Passando então para o slide 7, vou começar falando do crescimento, né, da escala do negócio. Então, a nossa base de banking clients segue crescendo, num ritmo bem acelerado. Chegou em dezembro a 12,7 milhões de clientes, que é o gráfico da esquerda. No centro do slide, vocês observam que o fluxo orgânico, proporcionalmente, também segue crescendo. Ele foi de 49% dos novos clientes no quarto tri, o que fez com que o nosso CAC continuasse caindo e chegou no quarto tri a R$ 35. Nesse CAC aqui, que é uma informação nova que estamos divulgando, a gente considera todas as despesas envolvendo marketing, o onboarding, a avaliação de crédito e a logística do cartão, considerando não só o embossing, mas também o envio, tá? Então, o CAC cresce que diminui consideravelmente com o crescimento da base, pelo fluxo orgânico e a assertividade no cliente que entra marginal aqui no banco. O slide 8, após falar de crescimento, já trata de engajamento. Então, como eu falei anteriormente, a ativação da base permanece em 52%, um patamar bem elevado, mesmo com crescimento considerável de novos clientes. O nosso cross-sell segue avançando, fechou o quarto tri, fechou dezembro em 2,6, fruto aí do maior uso dos produtos pelos clientes. Nós encerramos dezembro 21 com 5,4 milhões de contas com chave Pix, né? Um crescimento de 1 milhão de novas contas com chave Pix no tri, aí coerente com o crescimento da base e evidenciando o uso do PAN como ferramenta transacional pelos clientes, o que aparece no número que está ali à direita, R$ 18,7 bilhões de reais transacionados no trimestre, no cartão e na conta, evidenciando mais uma vez a forma como os clientes têm nos utilizado como ferramenta também de transacionalidade. Falando um pouco de FIIs, né, de serviços contratados pelos clientes, no slide 9, a gente destaca aqui dois grandes produtos. Primeiro é recarga de celular, que no quarto tri quase 500 mil clientes consumiram esse produto. Como vocês podem observar, é um crescimento de 200% contra o segundo tri, que é quando esse produto começou a ser escalado. Então, a gente vê, sim, que os clientes têm gostado e têm usado o produto, com a base de muita qualidade crescendo. A gente imagina que isso vai continuar evoluindo nos próximos trimestres. E do lado direito, nosso business de seguro, que encerrou o Banco PAN como um todo, encerrou o quarto tri, encerrou dezembro, com 1,7 milhões de clientes com apólice vigente, e dentro do universo banking, são 500 mil clientes, né? Esses seguros relacionados ou não a crédito, mas dentre os banking clients, 500 mil clientes com seguro contratado no fechamento do ano, mais uma evidência aí da assertividade na oferta. Após falar de serviços, a partir do slide 10, a gente traz aqui algumas informações a respeito da penetração de crédito no universo banking client. Então, o gráfico que está à esquerda do slide, ele menciona quantos banking clients têm crédito com o banco. A gente fechou esse número em 5,4 milhões de clientes em dezembro, também crescendo tri após tri. Eram 2 milhões de clientes lá em dezembro 20, fechamos 21 com 5,4 milhões de clientes, crescimento bem expressivo. Nós sempre tratamos crédito como uma ferramenta muito importante de monetização e engajamento, e assim continuamos a tratar. Por conta disso, a nossa agenda de lançamento de novos produtos também crédito é bem extensa, né? Só no segundo semestre de 2021, lançamos o FGTS, colocamos o consignado no aplicativo, o CarEquity e o pré-aprovado de veículos, produtos esses que já estão crescendo e a gente imagina que vão ser um driver relevante para o ano de 2022. Esses 5,4 milhões de clientes, passando agora para o slide 11, eles tinham no fechamento do ano uma carteira de 12,9 bilhões de reais, tá? Então, aqui também é uma informação nova, então eu vou passar com calma. O gráfico à esquerda mostra, na barra cinza, a evolução da carteira total do banco, que fechou dezembro de 21 em 34,9 bilhões de reais. E a barra azul mostra o crescimento da carteira nos clientes bank, tá? Que largou o ano em 5 bi, fechou o ano em 13 bi. Então, a linha pontilhada desse gráfico demonstra o seguinte: lá em dezembro 20, 17% da carteira de crédito do banco estava nos banking clients. A gente fechou o dezembro 21, dezembro, agora, o fechamento do quarto tri, com 37%. Então, além da transacionalidade, além dos serviços, nós também estamos penetrando crédito dentro da nossa banking unit, crédito com os banking clients. E que tipos de crédito são esses? É o que vocês observam no gráfico à direita. Desses 13 bi, aproximadamente, né, grandes números, um terço, um terço, um terço, entre veículos, cartões e o consignado mais o FGTS. Então, todos os produtos de crédito do banco, sejam eles colateralizados ou não, têm penetração elevada aqui no business banking, e assim que a gente quer que seja. Esse é o grande diferencial do negócio, e assim a gente imagina que vai continuar acontecendo daqui para frente. Por fim, no slide 12, para finalizar essa sessão da unidade bank, a gente traz um update da Mosaico, né? Uma transação que nós anunciamos no quarto tri do ano passado. A Mosaico já teve aprovação pelo CAD, já teve aprovação nas assembleias, e permanece pendente somente a aprovação do Banco Central, mas, obviamente, no modelo de parceria, a gente já vem trabalhando junto. Então, tem três principais atualizações aqui. A primeira atualização é aquilo que a gente já imaginava e conversou bastante com todos os analistas no momento da transação, que é, a partir do momento que a Mosaico oferece o cashback, se integra com os grandes varejistas do cashback, toda a qualidade dos produtos da plataforma aparecem. Então, na Black Friday, o GMV da Mosaico foi de R$ 535 milhões, retomando uma trajetória expressiva de crescimento que a companhia já vinha tendo contra o ano de 2020. Segunda grande atualização é a oferta de produtos financeiros na plataforma da Mosaico, que é também um grande driver, né, dessa nossa união. A gente lançou o cartão co-branded em novembro, desde então, mais de 500 mil solicitações, que a gente considera um número bem expressivo, dentro do que a gente imaginava, mas bem expressivo, e um driver também de negócio para frente. E, por fim, a integração do negócio da Mosaico para a base do PAN. Então, lançamos a loja PAN, o marketplace do nosso aplicativo, e vamos rampar agora a partir de 2022. Com isso, a gente fecha essa segunda sessão da apresentação, que é o Update Bank. Vou falar um pouco agora das margens do negócio e do cenário de crédito. Então, novamente, um primeiro slide introdutório da sessão para a gente conseguir passar as principais mensagens. Primeira grande mensagem é que a margem líquida de custo de crédito que a gente tem observado no nosso negócio segue em patamares elevados. Tá? Obviamente, a gente vai passar os números aqui para frente, mas é uma primeira mensagem relevante, bem importante, que depois ela se quebra nesses quatro pontos que vocês veem abaixo. O primeiro ponto é uma pergunta que, obviamente, os analistas sempre fazem, ao impacto do aumento dos juros. É importante mencionar, como a gente sempre trabalhou e continua trabalhando, carteira 100% redeada. Então, toda a originação que a gente faz, em sua grande maioria, em taxa pré, 100% redeada contra a determinado eixo daquela operação. E, além disso, a nossa originação também, ao longo do tempo, foi reprecificada. Então, no consignado, uma margem um pouco mais apertada ao longo do segundo semestre do ano passado, mas que já teve aumento da taxa teto em dezembro, então a rentabilidade marginal do consignado agora muito boa, né? Bem adequada para o que a gente gosta, e todos os outros produtos também sendo originados numa margem que a gente considera muito legal para o nosso business. Segundo ponto, a inadimplência, vocês vão ver também daqui a um ou dois slides, a inadimplência crescendo gradualmente, muito fruto do mix e também sendo compensada pela maior margem bruta que a gente tem agregado no banco. E sempre importante frisar, um volume de renegociação irrelevante. Né? A nossa renegociação da carteira, algo que a gente sempre fez por estratégia, é muito pequeno e relevante contra o volume total do portfólio. Terceiro ponto importante a ser frisado é a qualidade da carteira. A gente fechou dezembro com quase 90% da carteira entre o que a gente chama de sem risco de crédito, que são os negócios de consignado e FGTS, e pelo crédito colateralizado, que é veículos. Então, mesmo num cenário um pouco mais adverso, 90% da carteira tem colateral, seja oriundo da garantia do consignado de FGTS, seja do business de veículo. E, por fim, não menos importante dentro do nosso negócio, o business de cessão, que é algo que nós gostamos muito de fazer, que nos permite otimizar a originação e gerar um fee, né, gerar um business de serviço, porque a gente compra e vende a carteira sem uma alocação relevante de capital. Esse business teve compressão de margem, principalmente ao longo do segundo semestre de 21, como vocês acompanham nos números, por conta do aumento da pré e uma originação mais apertada no consignado, mas a gente tem bastante confiança de que ele vai retomar a rentabilidade ao longo de 2022, seja porque, no caso do consignado, a rentabilidade marginal já está super adequada, como eu coloquei, seja também porque a gente já tem visto muitos parceiros interessados na cessão de portfólio FGTS, que é algo que a gente tem originado com um custo muito baixo, uma rentabilidade muito boa. Então, por isso, a gente acredita que para 22 o business de cessão retoma ótimos níveis de rentabilidade. Entrando no detalhe dos números, né, que embasam essas primeiras mensagens, o slide 15 traz a nossa margem financeira líquida de custo de crédito. Aqui nós achamos melhor trazer a margem sem impacto da cessão, justamente para ficar bem clara a mensagem de que os patamares da margem do carry, do acrual da carteira, mesmo líquido de custo de crédito, essa margem está em patamares bem elevados, né, o que nos dá conforto para operar. Esse é o ponto 1 entre os bullet points que estão aí à direita. O segundo, reforçando, é que a gente está com esse nível de margem, mesmo no portfólio que é altamente colateralizado. E o terceiro ponto, que é uma mensagem mais até olhando para frente, é que nós já adotamos uma postura mais conservadora na originação e na cobrança, né? No número de cartões, quando o Inácio for apresentar, vocês já vão ver uma queda na venda de novos cartões nesse trimestre, também no business de veículo, seja na originação, seja na cobrança, né, aproveitando agora uma melhor dinâmica de preço no mercado de veículos usados, a gente tem intensificado a cobrança, preparando o banco para qualquer cenário um pouco mais adverso que possa acontecer. No próximo slide, que é o slide 16, a gente traz aqui a atualização de mix e inadimplência da carteira. Então, vou começar pela parte à esquerda. Lá em 2019, né, a gente tinha 5% da carteira do banco nos produtos unsecured, como a gente vem trabalhando os novos clientes em relacionamento, principalmente o cartão e empréstimo pessoal, essa carteira chegou a 12% agora em dezembro de 2021. Óbvio que isso muda um pouco o mix e inadimplência do banco, mas mantendo aquela nossa gestão de risco com 90% da carteira praticamente entre o consignado FGTS e a carteira colateralizada de veículo. O indicador de inadimplência, que está no gráfico à direita, o mais curto, 15,90, fechou o ano em 7,8%, em linha com o que foi o primeiro tri, então esse indicador é relativamente estável ao longo do ano. O over 90, como a gente já vinha falando, ele vem crescendo, né? Ele fechou o ano em 6,3%, não custa frisar, sem nada de renegociação da carteira e trabalhando com produtos que têm uma margem bem elevada, né? Então, algo dentro da nossa gestão do negócio. Por fim, último slide aqui dessa sessão de margens e crédito, né? O slide 17, falando mais do top line. Então, ao passo que a carteira, que está no gráfico da esquerda, cresceu 20% ao longo de 2021, né? 21%, a nossa NIM, já sem exceção, cresceu 50%, fruto aí desses produtos com mais margem e da precificação assertiva que a gente tem nos produtos com os quais já operávamos. A conclusão disso é o gráfico que está do lado direito. Então, a linha cinza demonstra que a NIM sem exceção vem crescendo de forma importante, por tudo que já foi explicado, e a NIM com exceção, a NIM total do banco, ficou até relativamente estável durante 2021, e a gente imagina que com o business de cessão retomando os patamares que a gente entende serem os adequados de longo prazo, a margem volta a andar. Tá? Com isso eu encerro essa parte introdutória, vou passar a palavra para o Inácio, que vai trazer os destaques financeiros e o detalhamento de cada uma das linhas de negócio.
Maravilha. Então, dando sequência aqui no slide 19, a gente tem as informações tradicionais que a gente já vinha mostrando, né? Margem, despesas de provisão, despesas e rentabilidade. Então, começando ali pela margem, a gente manteve o patamar de 1,750, tendo um crescimento da margem, excluindo o efeito de cessão, né, que chegou a 17,9% nesse trimestre analisado, e aí a margem, incluindo o resultado de cessão, que, como o Dr. comentou, vem com um spread um pouco mais amassado, refletindo ali para 18,4 e para frente a gente vê uma recuperação disso. Com relação à despesa de PDD, ela ficou, enfim, praticamente em linha ali com a carteira, subindo marginalmente para 4,8%. A gente também, enfim, segue confortável com essa dinâmica de crédito, lembrando sempre das margens que a gente tem nos produtos. E aí acho que nas despesas é onde a gente vê, de fato, talvez movimentos mais interessantes, né? Então, olhando, por exemplo, a parte de despesas administrativas e pessoal, teve um crescimento ali, bastante puxado pelo dissídio, mas acho que o importante aqui é que a gente já tem os investimentos realizados, né, em termos de estrutura, e a gente está pronto para crescer e começar a capturar mais receitas a partir desse ano agora de 22. Então, isso demonstra um apetite grande para ir ganhando cada vez mais eficiência. E quando a gente olha o lado das despesas com originação, claramente a gente tem tido uma redução, muito por conta de um CAC cada vez mais competitivo, e a gente, nesse TRI também, acabou tendo volumes menores de consignado, como a gente já imaginava, dadas as margens do produto. Então, acho que no todo, quando a gente olha isso de forma conjunta, a gente manteve o resultado do banco em 190 milhões no trimestre, com um ROI contábil de 13,3 e conseguindo fazer bastante originação através do nosso app. Quando a gente tem a visão aqui no slide 20, consolidando o ano fechado, de fato a gente conseguiu avançar bastante margem financeira, seja com excluindo o resultado de cessão e com o resultado de cessão também conseguindo manter ali em 18,5. Despesas líquidas de provisão também ficaram bem comportadas e tendo um decréscimo em relação a 20, então totalizando 4,1% da carteira em 2021. E aí nas despesas como um todo a gente vê claramente os investimentos que a gente fez, seja para crescimento de estrutura, seja para aquisição de clientes, tudo isso fazendo a nossa conta digital avançar de forma bem sólida ao longo de 21 e pronto agora para capturar muitos benefícios em 22. E aí com isso tudo, o nosso resultado de 21 também conseguiu avançar de forma super importante, totalizando 775 milhões. E aí, enfim, com ROI contábil também de 13,9. E aí, mudando para o slide 21, a gente tem a nossa originação de varejo. Aqui, claramente, o grande destaque é o FGTS, um produto novo que vem sendo muito interessante de operar, com níveis de rentabilidade e níveis de risco também ótimos. A gente fez mais ou menos 800 milhões de reais por mês de originação disso, enorme parte dentro do nosso aplicativo. Então, quando a gente olha o todo, né, de tudo que a gente já fez de créditos para clientes com FGTS, são mais de 2,2 milhões de CPFs que já tomaram esse produto. E aí, compondo, então, os quase 7 bilhões que a gente originou nesse quarto trimestre, a gente vê veículos que se manteve num patamar também super robusto, e consignado que recuou em função das margens que a gente vinha observando, mas agora já estão restabelecidas, e a gente, passando a questão dos 5% da margem consignável, tem um espaço e tem apetite para voltar a crescer esse produto também. Falando da carteira no slide 22, a gente totalizou, né, os 35 bilhões praticamente nesse fechamento de 2021. A gente olha o consignado junto com o FGTS, porque eles têm características semelhantes, embora o FGTS seja ainda mais seguro, porque nem tem o risco de óbito, por exemplo, eles juntos correspondem a 44% do nosso portfólio, e aí, na sequência, tem a carteira de veículos, com também praticamente 15 bi e 43% do todo. E aí, quando a gente olha, né, nas comparações anuais de crescimento, a carteira cresceu 35 para 35 bi, né? Cresceu 21%, e aí os principais drivers acabaram sendo a carteira de veículos e também a carteira de cartões, que ainda nominalmente é pequena, representando 10%, e tem a carteira de empréstimo pessoal também com ótimas rentabilidades, que representam 1% aqui do todo. E aí acho que é, de novo, importante reforçar que a gente tem esses 88% da carteira com colateral, né, ou enfim, sem risco de crédito na parte de consignado e FGTS, e a carteira renegociada representa apenas 0,3% do todo. Aí, mergulhando agora um pouco mais em cada produto, então, falando de consignado e FGTS, a gente acho que já viu os principais números, mas nesse gráfico, né, na direita, a gente consegue perceber como o FGTS tem evoluído de forma importante, vem ganhando bastante espaço no balanço, num pace bem robusto, e certamente é um produto que vai ser muito importante ao longo de 22 para crescimento da carteira. A gente originou, então, um BI 400, né, por mês, totalizando todos os produtos, esses três produtos, e o grande foco segue como os convênios federais, que totalizaram aqui 97%. Então, a gente vem nessa tocada já há um tempo, e a carteira, então, 15,5 nesses três produtos. No financiamento de veículos, a gente manteve a originação num patamar forte. A gente está presente aqui em mais de 18 mil lojas, com uma carteira de praticamente 15 bilhões, com níveis muito adequados, seja de rentabilidade, prazo das operações, níveis de entrada também. Isso tudo mostra que a nossa estratégia de crescimento ela é consistente e permite que a gente continue a originar volumes importantes com bastante qualidade. E, além disso, a gente também está bem animado com a aquisição da Mobiauto, que foi aprovada agora em dezembro, e ela, sem dúvida, fortalece ainda mais o nosso posicionamento, porque a gente está presente agora desde o início da jornada de compra de um carro, né, pelos nossos clientes, o que gera mais engajamento, também aproxima mais os lojistas, e com isso a gente fica cada vez mais importante nesse segmento também. No slide 25, a gente tem detalhes da operação de cartões. Então, a gente tem observado um nível de engajamento, transacionalidade muito interessante e crescente. A gente já vem, como o gráfico de emissão de cartões mostra, né, já vem fazendo aqui uma redução do volume de novas emissões, muito por conta de cenário, mas mesmo assim a gente continua vendo um engajamento crescente, que se traduz tanto em volumes de transações quanto em volumes de carteira, e claramente a gente observa também esse crescimento nominal das receitas, né, de interchange aqui nas operações de cartão de crédito, uma vez que os clientes têm transacionado cada vez mais. Então, isso também vai ser um vetor importante de receitas para 2022, enfim, e para os anos seguintes. E aí, falando de seguros, no slide 26, a gente, enfim, encerrou o ano com 1,7 milhão de clientes ativos com seguros contratados. No quarto trimestre, foram 124 milhões de prêmios emitidos, que geraram 54 milhões de receitas para o PAN. E quando a gente olha essa evolução anual de prêmios emitidos, a gente dobrou isso em 2 anos. Então, a gente está satisfeito com os resultados que a gente já observa, mas bastante animado com o que vem por aí. A gente já tem, né, como o Victor mostrou, vários seguros sendo contratados pelos nossos clientes de banking dentro do aplicativo, né, no fluxo de contratação de produtos. E a gente vai colocar uma aba exclusiva também para seguros, que vai potencializar ainda mais essa venda de não só dos produtos atuais, como de outros produtos também. Então, estendendo para seguro de vida, residencial, celular, perda de renda. Enfim, vai ser uma experiência super fluida de contratação e que certamente vai ajudar no engajamento dos nossos clientes. E aí, no slide 27, a gente traz os highlights aqui da nossa captação. A gente também vem crescendo de forma consistente, acompanhando e permitindo, né, o crescimento da nossa carteira de crédito. A gente fechou em dezembro com 34, enfim, praticamente 35 bilhões de passivos. A gente tomou uma linha com o BID Invest, com mais instituições participando também, e é uma linha que reforça o nosso apoio, né, ao microempreendedor, ao cliente que compra uma moto financiada para ajudar na renda familiar. Então, tem todo um impacto social, que é bastante interessante. E, além disso, a gente também vem crescendo as bases de captação, seja com depósito a prazo, ou também com depósito à vista, que já, o tamanho do banco ainda é pequeno, mas a gente vê um potencial interessante de crescimento. Isso tudo vai ajudando a diversificar as fontes de captação, que tem apresentado os custos cada vez mais baratos. A gente já tem um rating AAA, né, tanto pela S&P quanto pela Moody's, que reforça bastante a percepção de risco junto aos investidores e tem gerado um fluxo muito interessante aqui para a gente. E aí, no slide 28, a gente fala um pouco sobre capital. Então, um capital também super sólido. 15,4 é o nosso capital individual, né? Vamos chamar assim, pré-aquisição da Mosaico. Quando a gente tiver o deal concluído, a gente fez um exercício aqui que a nossa Basileia de dezembro iria para 17,3, então agregando aí praticamente 200 bips nessa nossa base de capital, que é composta por capital principal, e além dessa estrutura já existente, a gente também tem aqui uma capacidade interna de geração de capital muito forte. Então, isso dá toda a tranquilidade para a gente gerir do banco, crescendo a nossa carteira, enfim, fazendo mais negócios, sempre olhando mais oportunidades. Tudo para ir gerando mais engajamento com os nossos clientes. E aí, por fim, a gente tem no slide 29, acho que um grande resumo, né, do que foi esse ano de 21 em termos de monetização. A gente, com todos os resultados que a gente já demonstrou, a gente deixa claro aqui que a gente investiu R$1 bilhão, seja em crescimento de base de clientes, seja em contratação de time, seja em desenvolvimento de sistemas e novos produtos e serviços. Então, foi um investimento expressivo e, mesmo assim, a gente teve todos esses outros indicadores crescendo de forma super positiva. Então, margem financeira evoluiu 24%, totalizando R$6,7 bilhões, praticamente, no ano. A gente viu uma evolução ainda mais forte das receitas de serviço, crescendo 54%, totalizando R$743 milhões. Nosso lucro líquido chegou a R$775 milhões, crescendo 18%. E o nosso ROE contábil também avançou para quase 14%. Então, a gente tem bastante conforto e satisfação nos números que a gente apresentou esse ano e estamos bem animados para 2022. E acho que isso tudo é uma forma da gente, enfim, observar as oportunidades, e aí, com isso, a gente, para ficar num diálogo com vocês, encerra aqui a apresentação e abre para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Primeira pergunta é via webcast do Diego. Quantas ações da Mosaico serão integradas às do PAN?
Diego, obrigado pela pergunta. Como eu expliquei na hora que a gente tratou da Mosaico, a única aprovação pendente para a transação é a aprovação do Banco Central, né, que deve acontecer no curto prazo. A gente não consegue precisar um momento, mas deve acontecer no curto prazo. Após essa aprovação, a incorporação é efetivada e a troca de ações é realizada. Tá? Então, não dá para te dar uma data, mas a gente imagina que seja rápido.
próxima pergunta é do Gabriel. O que vocês esperam em relação à inadimplência para 2022 e quais as suas expectativas para as taxas de juros desse ano? Estariam preparados para mais aumentos?
Obrigado, Gabriel. Desculpa, estava no mudo aqui. Obrigado pela pergunta. Em relação à taxa de juros, a gente não tem nenhuma expectativa para a Selic diferente da expectativa de mercado, de focos. E como a gente sempre fala, e estava aqui na apresentação também, a gente trabalha com a nossa carteira 100% rediada. Então, toda originação de produto que a gente faz, seja hoje, seja aquilo que foi feito ao longo de 2021, a gente já precificou a carteira de acordo com a taxa pré para o prazo das operações. Tá? Então, isso não é uma preocupação, visto que a nossa originação marginal tem uma rentabilidade muito boa. Falando de inadimplência, eu primeiro situaria, né, para te responder dentro da nossa carteira. Então, como a gente falou, você tem quase metade da carteira no consignado, no FGTS, produtos esses que não estão sujeitos a aumentos de inadimplência oriundo de qualquer questão macroeconômica, renda, emprego ou inflação. Nos outros, vamos dizer, grosso modo, 50%, você tem a maior parte no business de veículo. Esse business a gente vê retornando a patamares pré-pandemia, né, como a gente já vinha observando, e na carteira unsecured, também, como você viu no gráfico da inadimplência, a inadimplência aumentando um pouco, mas produtos que têm bastante margem. Então, considerado que nós temos uma carteira diversificada e defensiva, considerado que trabalhamos com margens mesmo após custo de crédito bem elevadas, e considerado que o nível de renegociação do nosso portfólio é virtualmente zero, a gente não espera nada muito diferente do que tem acontecido, mas estamos preparados para qualquer pick-up que possa haver na inadimplência.
Lembrando que para fazer perguntas via telefone, basta digitar asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do Bruno. Bom dia a todos. Se puderem comentar um pouco mais sobre os motivos da retração na carteira de empréstimo consignado e também falar um pouco sobre a dinâmica de portabilidade, além de quais estratégias você tem adotado para reduzir essa saída de fluxo.
Ótima pergunta, muito obrigado. Em relação ao business de consignado, a dinâmica que a gente observou foi a seguinte: ao longo do segundo semestre do ano passado, margens de originação mais apertadas, né, em função do aumento da taxa de juros. Em dezembro do ano passado, a taxa teto do INSS, que é o nosso principal produto consignado, já foi revisada. Então, o que a gente vê de originação para frente está numa rentabilidade muito boa. A portabilidade é algo natural que sempre tivemos, fazemos portabilidade ativa e temos portabilidade passiva, é parte da nossa estratégia. Então, não só para a portabilidade, mas para o consignado como um todo, a agenda que a gente tem para 2022 é melhorar a experiência para o nosso cliente, para os nossos parceiros, e aproveitar cada vez mais a base de clientes que se relaciona com o banco para ampliar o nosso share of wallet dentro do consignado. Tá? Então, a gente está novamente bem animado com o consignado, visto que a rentabilidade já voltou para o patamar que a gente gosta, e é algo que a gente sempre operou, não só a portabilidade, como refinanciamento, a margem livre, todos os produtos envolvendo essa linha de negócio.
A próxima pergunta é via áudio e vem do Gustavo. Por favor, Gustavo, pode prosseguir. Gustavo, pode fazer a sua pergunta. Estamos te ouvindo. Pode
Bom dia a
fazer
todos.
a sua pergunta, por favor.
Sim, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. E obrigado pelo disclosure incremental também no Banco Digital. Gostaria de pegar um ponto aqui, uma cifra nova que saiu, esse 1 bilhão de gastos atrás do Banco Digital em 2021, uma cifra relevante, né? Na margem, a gente já vê porém menos emissões de cartões, um CAC marginal caindo, menos clientes também onboarded. E aí a pergunta vai na direção se a gente pode ver um moderamento aí um pouco desse 1 bi ao longo de 22, de maneira que compense talvez a alta de despesas com provisões que devem vir. Faz sentido pensar nisso, na maneira que vocês vão pilotando aqui para manter o lucro estável ou até crescente em 22?
Bom dia, Edu. Cadu falando. Obrigado pela pergunta. Faz sentido, sim. Né? A nossa operação de bank é uma operação recente, tem aproximadamente 1 ano e pouco. E à medida que o tempo passa, a gente vai vai otimizando a operação. Então, como o Dutra mostrou lá na redução do CAC ao longo do trimestre, e também uma quantidade de novos clientes originados em torno de 40 mil, 35 mil novos clientes, é algo que a gente acha, com a visibilidade que a gente tem agora, um número bem bacana para esse ano, e sempre tentando otimizar essa questão não só do custo, mas também com que tipo de oferta e serviço a gente pode ter para esse novo cliente. Então, para 2022, a gente espera, sim, uma redução desse investimento de aproximadamente 1 bilhão na Banking Unit que a gente fez em 2021. E, obviamente, que isso pode ser uma ferramenta, é uma consequência importante que vai afetar positivamente o resultado do banco em 2022. E quando a gente fala em investimento, tem ali um somatório de custos e também de receita. Então, para 2022, a gente espera não só na parte de custo investir menos em termos de custo, mas também ter uma maior penetração na receita. Então, somando os dois, aquele 1 bilhão tende a reduzir de maneira importante ao longo de 2022.
Tá claro, Cadu. Muito obrigado. Se eu puder fazer uma segunda pergunta, no tema de cessão, a gente viu que os volumes de cessão permaneceram elevados, 2,5 bi. Sabemos que é um business aí que vocês têm, gostam, usam ele a médio e longo prazo, porém a rentabilidade da cessão deve ser a menor na história aqui que a gente acompanha. Né? Ao longo de 22, com o teto do consignado remajorado, você citando aí também que pode abrir cessão para FGTS, a expectativa é que a rentabilidade de cessão volte já para patamares históricos, ali 20% do volume cedido ao longo do ano, já no início, mais para o final, só para a gente dosar isso aqui. Obrigado.
Em termos de, na cessão, o que a gente espera é um aumento importante também ao longo de 2022. Óbvio que começando no primeiro trimestre, mas ao longo a partir do segundo trimestre, um aumento ainda mais importante. É sempre, assim, sessão sempre foi um business importante aqui no banco, nos ajuda a gerenciar o capital e o fund do banco. Nós gostamos e estamos sempre querendo ampliar não só o número de contrapartes, como também a quantidade de produtos. E assim, a gente espera que ao longo desse ano, a gente também tenha sessão comece a fazer cessão de FGTS, que, conforme a gente falou anteriormente, é um produto com uma rentabilidade muito bacana. Então, a margem do consignado voltando, adicionalmente, um novo produto de FGTS, nós esperamos, sim, o retorno da margem do consignado a patamares ao que a gente tinha lá em 2019 e 2020.
Excelente, Cadu. Muito obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Vinícius Romano. Vocês enxergam algum risco nas operações de antecipação do saque FGTS? O que esperam de crescimento nessa modalidade para os próximos anos?
Obrigado pela pergunta, Vinícius. Nós, assim, conforme a gente falou anteriormente, eles não têm o consignado e o FGTS, eles não têm o risco de crédito padrão, que é afetado aí por questões macroeconômicas, como inflação, desemprego e taxa de juros. Mas ele tem outros tipos de risco. No caso, o FGTS, pô, ele pode ter um risco operacional, ele pode ter risco de fraude. São outros tipos de risco também que tem no consignado que a gente tem que gerir com qualidade, porque senão, no final, poderia afetar a rentabilidade do negócio. A gente espera, é um produto rentável, é um produto sem risco de crédito, que a gente pretende continuar escalando aí ao longo dos próximos trimestres.
Lembrando, mais uma vez, que para fazer perguntas de áudio, basta digitar asterisco 9. Uma pergunta vem do senhor Gustavo. Por favor, Gustavo, pode prosseguir.
Oi, Gustavo.
Talvez esteja com algum problema, Gustavo. A gente não te escuta aqui.
Próxima pergunta vem do Gabriel. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. O que eu queria entender um pouco mais nessa desaceleração da adição de clientes, que foi de 50 para 42. E aí eu queria entender um pouco se vocês acham que tem a ver com vocês começarem a ficar um pouco mais restritivos na oferta de cartão de crédito. E até assim, a gente entende que o risco ele aumentou bastante, então vocês estão controlando um pouco mais os limites e também a concessão de cartão de crédito. E eu queria entender assim, como é que vocês estão enxergando a estratégia do cartão de crédito como uma adição de clientes, dado que um dos três pilares para vocês nesse ano continua sendo no crescimento. E eu faço outra pergunta depois. Obrigado.
Joia. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Primeiro ponto, com relação à quantidade de novos clientes por dia útil, nós encaramos isso como um processo natural de amadurecimento de uma operação recente. Então, ainda em patamares super elevados. Então, o que a gente vai fazer, o que a gente tem feito, é cada vez mais ficar assertivo na questão receita e custo dos novos clientes. E com relação ao cartão, a gente acha que o cenário para cartão de crédito, o crédito sem garantia, que é aproximadamente 10% da nossa carteira, é um cenário mais difícil. E aí, o que a gente fez? A gente ajustou o nosso modelo de crédito, apertamos o corte de crédito. E também, a gente vê isso como um movimento natural que a gente faz aqui no banco, dado que a gente tem uma carteira diversificada. Então, a gente faz esses ajustes quando necessário. Fizemos no cartão, fizemos marginalmente no veículo, em veículos, e assim a gente vai acompanhando o cenário macro para poder otimizar esse gerenciamento de risco aqui dentro do nosso portfólio.
E só adicionando ponto, Cadu, Gabriel, é importante observar que mesmo num trim que a gente reduziu consideravelmente a venda de cartão, o cross-sell continuou aumentando, a quantidade de clientes com PIX aumentou consideravelmente, então, independente do cartão, o engajamento também tem aumentado, justamente pela diversificação de produtos que é, porventura, até produtos que a gente consegue oferecer independente do cenário de crédito, como é o FGTS, em que mais de 1 milhão de pessoas contrataram dentro do app, né? 2.200.000 no total e mais de 1 milhão dentro do app, só para adicionar, que é complementar a oferta do cartão. Tem muito mais coisa e muito mais serviço e produtos que o cliente pode consumir.
Não, tá ótimo, ficou muito claro. E aí a minha outra pergunta, até um pouco linkando com esse último ponto que vocês falaram de maior engajamento, o resultado nesse trimestre achei bastante robusto, vocês conseguiram segurar o bottom line mesmo, a provisão aumentando mais. E aí, olhando um pouco mais para frente, a gente sabe que 2022 vai ser um cenário um pouco mais desafiador para o sistema financeiro, vocês cresceram bastante em linhas com risco um pouco maior. Então, eu queria entender de vocês assim, se vocês acreditam que todas as estratégias que vocês têm feito, esse engajamento maior, vocês estão conseguindo fazer um cross-sell maior também, se vocês acham que essas iniciativas na parte da receita, e além disso, não só a receita que não vem de juros, mas a receita de juros também a gente já viu ali, com quase 37% da sua carteira total vindo do Banking Client, se vocês acham que vocês vão conseguir offsetar possivelmente uma provisão maior ao longo do ano?
Sim, nós achamos que tem um espaço importante aqui em aumento de receita, conforme falado anteriormente, nossa banking unit aqui vai ter um incremento importante, vai reduzir aquele investimento de maneira relevante ao longo de 2022, principalmente, seja pela redução de custo e também, endereçando essa pergunta, no aumento de receita. Então, nós temos produtos aqui que geram receita, que geram FII. Então, não somente os de crédito, a gente tem aproximadamente 30% da originação de FGTS, então é um produto importante, muito rentável, que a gente continua crescendo a passos largos. Então, a gente vê sim, para 2022, um eventual aumento, um eventual retorno da inadimplência a patamares parecidos com o que era antes de 2019, ali próximo de 2019, antes do Covid. Então, a gente tem três, na verdade, algumas linhas para amortecer esse eventual efeito. Um, esse crescimento, essa redução do investimento do banking, principalmente com aumento de receita. Dois, a gente tem aqui o FGTS, a carteira do FGTS crescendo cada vez mais, o que a gente acha que vai afetar de maneira substancial o resultado desse ano. E três, as sessões também, voltando a patamares que a gente tinha lá no ano de 2019, 2020. E somado a tudo isso, a gente continua com a margem antes de cessão, a margem líquida de custo de crédito super robusta, e a gente espera que isso continue também para o ano de 2022. Então, a gente tem assim vários amortecedores para um eventual aumento marginal aqui da despesa de PDD, advindo somente da nossa carteira de veículo e da carteira de cartão, dado que as outras carteiras, 50%, não sofrem essa questão do aumento do risco de crédito.
Ótimo, Cadu, ficou muito claro. Muito obrigado.
Uma pergunta via áudio do senhor Gustavo. Por favor, Gustavo, pode liberar o seu microfone e realizar a pergunta. Recebemos via texto a pergunta do Gustavo, do Bradesco BBI. Quais as linhas foram mais prejudiciais para inadimplência no quarto T de 2021? Cartões ou veículos? E qual nível de índice de cobertura o banco acredita que seja ótimo para rodar ao longo do ano?
Obrigado pela pergunta, Gustavo. No quarto TRI, a gente teve, conforme falado anteriormente, um aumento marginal aqui na inadimplência. principalmente, né, de forma mais relevante no cartão, que é uma carteira sem garantia, e de veículo, um incremento menor. O nosso índice de cobertura continua praticamente estável, né, ao longo dos últimos trimestres, e a gente acha que ele é um patamar bem adequado para a gente, que corrobora aqui com o risco de crédito que o banco tem dentro do portfólio. É sempre importante ressaltar que, dentro do nosso índice de cobertura, a nossa quantidade de renegociação ela é muito pequena. Ela é menos de 0,5% do nosso portfólio. E uma renegociação ele pode aumentar o índice de cobertura de maneira substancial. Então, o que a gente vê no nosso índice de cobertura é um índice de cobertura praticamente estável, o que denota bem a quantidade de risco que o banco tem dentro do seu portfólio.
A próxima pergunta é via texto do senhor Maurício Ramani. Durante a apresentação, mostraram que a NIM com cessão e sem cessão está convergindo. Isso significa que sua margem de cessão está apertada? Como vocês esperam que a margem de cessão evolua em 2022?
Obrigado pela pergunta, Maurício. Sim, a margem de cessão ela foi mais apertada, principalmente no segundo semestre de 2021. O que a gente espera é um retorno da margem de cessão a patamares anteriores a 2021, né? Parecido com 2020 e 2019. E a principal alavanca para esse retorno, basicamente, são duas. Primeiro, o teto do consignado aumentou, então a gente está originando a margens muito maiores do que a gente originou no segundo semestre de 2021. E o segundo, nós podemos, né, temos a possibilidade de ceder também o produto com o FGTS, que também tem uma margem até maior do que o consignado. Então, somando esses dois efeitos, a gente espera, sim, que a margem retorne para a patamar de 2019 e 2020.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo Guimarães para as considerações finais.
Bom, obrigado a todos pela presença, sempre um prazer essa discussão com todos vocês. Reforço aqui que ficamos bem felizes com o resultado, não só pelos números, mas pelas entregas que tivemos ao longo do quarto tri, né, do segundo semestre de 2021, especialmente no quarto tri. Em relação ao cenário de crédito, né, como surgiram muitas perguntas, é algo que a gente já transitou no passado, sabe fazer e está bem confortável para seguir operando. Então, imaginamos continuar tendo um ótimo resultado e crescendo o banco para 2022. Muito obrigado e até breve.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.